sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 13 horas aqui em Washington, quinta-feira, dia 26 de junho de 2014. Emissão da Voz da América a partir de Washington, onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira. Na produção, é Saul Butler, a técnica de Brian Marc Coulier. Títulos internacionais a esta hora. Síria e Irã juntam-se à luta contra os rebeldes sunitas no Iraque. Coreia do Norte testou 3 mísseis de curto alcance. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos, como sempre, vão ser concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, dos problemas com que se depara a FNLON. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e podem também ter a nossa página no telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
A Síria e o Irã juntaram-se à luta contra os rebeldes sunitas que estão a tentar controlar o Iraque. O primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki afirmou que a aviação síria atacou os militantes no início da semana do lado sírio da fronteira comum, uma zona que os rebeldes usaram como ponto de partida para a ocupação de vastas regiões do norte e do oeste do Iraque. Por seu lado, o Irã está igualmente a ajudar o governo xiita do Iraque, fornecendo toneladas de armamentos e aviões de vigilância não tripulados.
A Coreia do Sul afirma que a Coreia do Norte testou 3 mísseis de curto alcance no mar do Japão. Segundo o ministro da Defesa, Han Seol, os mísseis foram lançados a partir da costa este da Península Coreana. Não se tem conhecimento de que tipo de míssil foi disparado ou se os lançamentos seriam um teste para uma nova arma. De recordar que no início deste ano, a Coreia do Norte lançou múltiplos mísseis, incluindo de médio alcance, durante um exercício conjunto à larga à escala das forças militares americanas e sul-coreanas. O lançamento de hoje, coincide com a especulação de que Pyongyang poderá estar a preparar a sua quarta arma nuclear, violando as resoluções da ONU. Contudo, a Coreia do Norte não reagiu a estas afirmações.
O Conselho Superior de Magistrados Judiciais de São Tomé e Príncipe demitiu hoje Alberto Monteiro da Gomes da Silva, juiz no Tribunal de Primeira Instância de todas as funções judiciais, informou este Conselho. A demissão foi tornada pública através do despacho 6/2014 deste órgão judicial, que apresenta o relatório final sobre o processo disciplinar mandado instaurado contra o juiz Monteiro pela prática de crime de abuso sexual de criança. Antes da decisão final do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, o juiz Monteiro foi ouvido devido a um processo de crime introduzido pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal de Justiça por alegada violação sexual de uma menor de 12 anos de idade, por conseguinte, segundo uma fonte familiar, a sua enteada. O processo foi conduzido pelo próprio Presidente do Supremo, José Bandeira, que ouviu a menor, a mãe e os seus avós materno e paterno.
A Organização Mundial de Saúde soou o alarme em face da epidemia de ébola na África Ocidental, a mais grave até agora, e convocou uma reunião internacional com 11 países para o início de junho. Perante o aumento de números de casos mortais na Guiné-Conakry, na Libéria e na Serra Leoa, a OMS afirma em comunicado serem necessárias medidas drásticas para conter esta epidemia mortal e altamente contagiosa. Os Médicos Sem Fronteiras já tinham advertido para a possibilidade de um descontrole da doença e uma possível propagação a outras zonas. Uma preocupação também manifestada pelo Isambo, o diretor regional da OMS para a África. Desde o início da epidemia, a Guiné, a Libéria e a Serra Leoa notificaram já a ocorrência de 635 casos de febre hemorrágica, dos quais 399 foram mortais.
A mulher sudanesa que tinha sido condenada à morte deve ser libertada ainda hoje, após ter sido detida pelas autoridades no aeroporto de Khartoum. O advogado de Maryam Ibrahim disse à Voz da América que ela deve ser libertada de um centro de detenção para onde tinha sido levada. Na segunda-feira, um tribunal de apelação retirou a sentença de morte, mas no dia seguinte foi detida pelas autoridades quando tentava deixar o Sudão com o marido e os dois filhos. O advogado de Ibrahim precisou que as autoridades sudanesas acusaram-na de ter forjado o passaporte.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas 5 minutos 25 segundos, aqui na cidade de Washington. Vamos para Angola, vamos para Luanda. A crise na FNLA voltou a agudizar-se esta semana com a expulsão das fileiras de altos dirigentes em reunião do Comitê Central realizado na capital, a cidade de Luanda, acusados de violação da disciplina partidária. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O Comitê Central do Histórico Partido Angolano, liderado pelo sociólogo Lucas Ngonda, voltou a afastar 5 dos 6 dirigentes que, há cerca de 2 meses, o Tribunal Constitucional tinha ordenado que fossem reconduzidos dos seus cargos depois que foram exonerados por despacho do presidente Lucas Ngonda. Esta instância judicial tinha considerado que Lucas Ngonda tinha usurpado poderes de outro órgão do partido, que é o Comitê Central. Esta semana, o político dirigiu uma reunião de cúpula do seu partido, tendo insistido no afastamento definitivo de todos os dirigentes do partido que contestam a sua liderança. O político substituiu com efeito o secretário-geral David Alberto Mavinga e não reconduziu o vice-presidente Jorge Vunge Kiavembua, que, embora não tenham sido expulsos, fazem parte dos dirigentes que exigem a convocação do Congresso Estatutário, que devia ter lugar em julho próximo. Estão irradiados do Comitê Central Augusto Jacinto, Paulo João do Nascimento Fernandes, Miguel Pinto, José Boaventura e Vicente Albino, enquanto que Costa Nicodemos vai cumprir 6 meses de suspensão do mesmo órgão. Para o porta-voz da FNLA, Dom Dazinga, a medida foi tomada de acordo com os instrumentos jurídicos do partido. O secretário para a Informação da FNLA, agora afastado da direção, Miguel Pinto, qualificou de manobra de diversão a medida anunciada e garantiu que a mesma será impugnada junto do Tribunal Constitucional.
Ele é o Tribunal, ele é o Senhor Todo-Poderoso, de modo que aquilo não passou de uma encenação. Se de facto há problemas internos, é nos órgãos onde se resolvem. Não os outros ficam em casa, impedidos de entrar, e ele vai fazendo as coisas à revelia. Não!
A reunião da FNLA marcou o Congresso Ordinário para finais de janeiro de 2015. Lucas Ngonda anunciou a realização de um fórum de reflexão interna com todos os militantes da FNLA para antes do Congresso, incluindo os que o contestam. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E vamos agora de Luanda para a Uila, onde a greve dos professores continua sem solução à vista, isto até porque a maioria das reivindicações depende das novas regras de atualização da carreira docente. Mais detalhes desde o Lubango com o correspondente Teodoro Albano.
Se depender da visita do ministro da Educação, Pina Simão, à província da Uila, a greve que afeta o setor está longe de ser ultrapassada. À saída do encontro que manteve com os parceiros da educação, o titular da pasta fez saber que 417 é o número de vagas disponíveis para atender os mais de 5 mil docentes que o reivindicam por atualização da carreira docente. De acordo com Pina Simão, a maioria dos reivindicadores dependerão das vagas e das novas regras de atualização da carreira docente.
Essa questão vai entrar na planificação, no sentido de ver se é possível todos ou parte possam ser atendidos no ano 2015, e à medida que vamos avançando, vamos procurando encontrar soluções para eles. A regra diz que é preciso concurso, é preciso que haja vaga.
Mpinda Simão, que apelou os professores a retomarem com as aulas, reconheceu ter constatado na sua visita à província um cenário de greve.
É uma grande preocupação. Eu já circulei em alguns sítios, já estive em Kakonda, já estive em Kalukembe, estou aqui no Lubango, passo por alguns sítios, vejo as crianças não estão na escola e eu sinto muito mal.
Para o Sindicato de Professores na Uila, o encontro com o ministro da Educação não trouxe nada de novo. João Francisco.
Eu fiquei admirado quando o senhor ministro se regozija pelo facto de ser resolvido o problema de ter 400 no universo de 5 mil. Então, pelo amor de Deus, nós temos que ter a capacidade de ver a dimensão do problema. Para nós, nada de novo trouxe este encontro. Mantemos a nossa posição, vamos transmitir aquilo que vocês também ouviram aqui aos professores. Acredito que isso não vai alterar.
A próxima Assembleia de Professores acontece nas próximas 48 horas, numa altura em que a greve na educação já dura, faz esta a 4ª semana de paralisação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O estado da comunicação social em Angola vai ser debatido amanhã, sexta-feira, no Parlamento angolano. Enquanto os partidos políticos apresentam as suas posições, a Voz da América ouviu alguns populares da cidade de Luanda que dizem desconhecer a importância dos referidos de debates por não os acompanhar. Detalhes com o Coco Mukuta.
Os populares dizem que, sem a transmissão pelos meios de comunicação dos debates quinzenais da Assembleia Nacional, não tem nenhum sentido a realização das referidas sessões. UNITA, Casa CEPRS e FNLA têm estado a usar estratégias dentro e fora do Parlamento para pressionarem o MPLA a transmitir os debates parlamentares. Por seu lado, o MPLA inúmeras vezes apontou a falta de condições técnicas como o grande calcanhar de Aquiles. Segundo um dos nossos entrevistados, que preferiu não ser identificado, a transmissão dos debates permite aos cidadãos conhecer melhor os seus representantes.
Hoje em dia há uma impressão negativa sobre muitos políticos, porque as pessoas não sabem o que é que pensam os políticos, e sobretudo políticos deputados na Assembleia. Hoje todo mundo vê o deputado da oposição, o deputado do Partido no Poder, pensam que é tudo a mesma coisa. Não sabem quem é que defende os interesses deles. Então, a ser transmitido um debate na Assembleia pela televisão, as pessoas saberiam quem defende.
Já Bonifácio Andrade entende que muitos cidadãos estão ávidos de compreender os debates quinzenais na Assembleia Nacional.
O MPLA não quer meter isso no ar para toda a gente ver. Epa, esse desleixo dele, porque não conhece.
Acha que se apresentasse na televisão, as pessoas deixariam de assistir Big Brother para assistir os debates?
Aquele que tem juízo, aquele que conhece, que dava a vantagem daquilo, vai assistir. Aquele que não conhece, não vai assistir.
O senhor assistiria?
Eu? Sim, vou assistir. Tem umas pessoas que conhecem a lei, vão acompanhar.
Para Nunes Chitunda, apenas a vontade do partido maioritário satisfará a vontade do povo, mas caso esses debates não forem transmitidos, não servem para nada.
Não me dizem tanta coisa assim, porque primeiro é difícil perceber se há esse debate. É difícil perceber se há esse debate. As rádios ou a imprensa pública não publicita.
Eram cidadãos de Luanda a defenderem a transmissão dos debates parlamentares. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Horas 13 minutos aqui na Capital Federal. Hoje é quinta-feira, 26 de junho de 2014. Mais adiante nesta emissão iremos falar das demoras que no Namibe ocorrem para a emissão das cartas de condução.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigos, o Ângelo Capalacha, presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário e ativista dos direitos humanos e também professor universitário, será o convidado de amanhã no Fala Só. Entretanto, um resultado de última hora, a Alemanha está a bater a equipa nacional dos Estados Unidos por 1-0. No Namibe assiste-se a uma enorme burocracia na emissão de cartas de condução, como adianta o correspondente, o Armando Chicoca.
A Igreja Católica na província do Namibe deplora a burocracia excessiva na emissão de cartas de condução. A emissão da carta de condução de automóveis nos órgãos de tutela do Ministério do Interior estão a levar 5 a 6 anos, colocando os seus requerentes em controverso com as autoridades policiais nos últimos dias, por se fazerem apresentar de verbetes por tempo demasiadamente longo. O caso está a gerar polêmica de gasosas e outros atos de corrupção policial nas estradas de Angola. O bispo católico da diocese do Namibe, Dom Dionísio Silenapo, durante a celebração da missa pelas almas dos membros do Ministério do Interior falecido, manifestou-se apreensivo com a morosidade que se assiste na emissão de cartas de condução para os cidadãos habilitados.
Tudo de propriedade, lembra quanto tempo eu até queria dialogar lá para cima? Como é que tudo num país de mais de 20 milhões de habitantes, quase por aí, talvez vamos para chegar até ali, tudo de propriedade tem que estar em Luanda. Temos que esperar anos para ter tudo de propriedade um viável. Por quê? O título de propriedade levar 2, 3 anos. Mas 3 anos não dá. A carta de condução leva tanto tempo para sair. Então, tudo isso, eu como bispo rezo por vós. Dizendo isso, não estou a criticar nada. Eu quero o vosso bem. Que saibais, escutais, podeis escutar também. Esse é o que o povo diz sobre vós. Temos confiança em vós.
Para o bispo do Namibe, uma outra preocupação prende-se com o fenômeno de corrupção nas estradas de Angola. Um mal que desonra o bom nome do país.
O que é que o angolano insiste a conduzir sem carta de condução? Porque sabe que encontrando bloco da polícia, ali chega, o chefe, como em Angola tudo é chefe, né? O chefe. Então depois a coisa está, faturar, não é isso? Faturar. Então tudo isso põe em causa o próprio Estado, porque a polícia é um órgão do Estado.
Dom Dionísio Silenapo diz que por várias vezes já foi vítima da corrupção policial nas ruas do Namibe e estradas de Angola. O prelado católico explica como que os agentes da corporação têm atuado para extorquir dinheiro aos automobilistas do país.
Eu, por exemplo, muitas vezes quando param-nos, e aqui no Namibe até complicam às vezes. Mas tenho documentação, mas estava complicado sempre. Vamos obedecer. Complicam muito. Então não tem nada aí para dar. Mas quando olha para trás, ainda pode avançar então. Eu fico ali mesmo assim. Tá. O motorista entrega tudo, mas depois dizem assim. Então não tem nada ali. Tenho fome, pá. E então assim a polícia perde que? Moral. Perde que? Autoridade. A polícia é desautorizada por causa disto.
O delegado provincial do Ministério do Interior e comandante provincial, o comissário José Domingos Moniz, assumiu publicamente o compromisso com as comunidades do Namibe de tudo fazer em prol da paz e tranquilidade públicas, devendo todo aquele que deparasse com tratamentos menos bons apresentar queixa ao guichê de reclamação para os devidos procedimentos que se impõem.
Nesta senda, não resta mais senão renovarmos o nosso compromisso em melhorarmos o nosso desempenho para a materialização da nossa visão e o cumprimento da nossa missão, que consiste em preservar a paz e garantir a manutenção da ordem e da tranquilidade pública.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington. Put your flags up in the sky.
No Mundial, os Estados Unidos estão a perder com a Alemanha e Portugal empatado com o Ghana 1-1.
E começamos esta primeira edição do desporto precisamente no Recife, onde Estados Unidos e Alemanha disputam neste momento a liderança do Grupo G. O empate garante a classificação dos dois para a segunda fase, mas se os Estados Unidos saírem vencedores, ficam na primeira posição. Antes do jogo, o técnico dos americanos, o alemão Jürgen Klinsmann, era um homem confiante.
And we have players now in the Premier League, in the Bundesliga, in the Serie A, all over the place they can compete.
Eles jogam na Premier League, na Bundesliga, na Serie A. Em qualquer lugar esses jogadores podem competir. Estamos preparados e estou muito confiante. No outro jogo do Grupo G, que decorre no Mané Garrincha, em Brasília, Portugal e Gana procuram uma vitória com golos e sonham com uma derrota dos Estados Unidos. Para passar à fase seguinte, os conquistadores portugueses têm de ganhar por pelo menos 3-0 e esperar por uma derrota de 1-0 dos americanos. O técnico luso Paulo Bento reconhece a missão quase impossível, mas continua a acreditar.
E nós devemos esgotar as poucas possibilidades que temos, devemos esgotá-las todas no jogo, partindo de um princípio que é um jogo que, em primeiro lugar, há que o ganhar. Depois sabermos que a situação é complicada e que outras coisas têm que se dar, mas nós devemos levar um único pensamento, que é escolher a melhor estratégia para ganhar.
Refira-se que o Ghana joga sem Kevin Prince-Boateng e Sully Almuntari, que foram expulsos ontem depois de agressões físicas e verbais ao treinador, segundo a Federação do país. Na próxima edição do Desporto, atualizaremos o resultado desses jogos. Ainda hoje, mas para o Grupo H, jogam Argélia, Rússia e Coreia do Sul, Bélgica. Os belgas estão classificados e a Argélia pode ser a segunda seleção africana a passar à segunda fase, bastando para isso apenas empatar frente aos russos. Se a Rússia ganhar, passa então à fase seguinte. Ontem, a Argentina assumiu a sua candidatura ao título mundial ao vencer a Nigéria por 3-2, num jogo em que ficou provada a Messi-dependência argentina, cuja defesa continua a meter muita água. Apesar de perder num jogo em que mostrou ser uma seleção muito displicente e desorganizada taticamente, a Nigéria passou à segunda fase. Ao vencer por 3-1, a Bósnia-Herzegovina remeteu o Irão para o último lugar do Grupo F. Mas a notícia do dia de hoje é o castigo que a FIFA aplicou há momentos ao uruguaio Luis Suárez, depois de um processo sumário na sequência da mordida que deu ao italiano Chiellini no jogo de terça-feira. O camisa 9 da Celeste abandona imediatamente a Copa, está suspenso por 9 jogos pela seleção, não pode entrar num estádio de futebol nos próximos 4 meses e deve pagar uma multa de $113 mil. Suárez vai desfalcar também o Liverpool nos próximos 4 meses e poderá ter de deixar o clube. Regressemos ao Ghana. Depois de ameaçarem não jogar hoje, os jogadores da seleção africana receberam ontem um avião carregado de $3 milhões em prémio, facto que virou notícia de primeira página. Entretanto, este caso não é inédito. Antes da Copa, os jogadores dos Camarões recusaram viajar para o Brasil sem receber os prémios do jogo em atraso e, em 2000, horas antes de viajar para o Campeonato da Europa, o então selecionador português Humberto Coelho exigiu o pagamento de €30 mil em adiantamento para poder dirigir a seleção. Amanhã será dia de pausa no Mundial, o primeiro em 2 semanas. Os oitavos de final começam no sábado.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Parlamento moçambicano iniciou hoje uma ação para reanalisar as polémicas leis sobre regalias do Presidente da República e dos deputados. O Centro de Integridade Pública diz, no entanto, que a expectativa dos cidadãos era que as mesmas fossem pura e simplesmente vetadas porque ferem a dignidade humana. Detalhes com o Ramos Miguel.
O Presidente moçambicano Armando Guebuza devolveu à Assembleia da República para reanálise as leis do Estatuto de Segurança e Previdência Social do Deputado e das regalias do Chefe de Estado em exercício e cessante, respondendo às inquietações da sociedade civil relativamente a essas leis. O CIP, uma instituição de promoção da transparência e integridade pública, diz que não era essa a expectativa das pessoas.
Aquilo que era a expectativa, na verdade, da sociedade civil era que esta lei tivesse sido vetada e não devolvida, como aconteceu. Mas aquilo que nos alegra, de alguma forma, é percebermos que houve um pouco de bom senso por parte do Presidente, ter atendido aquilo que eram as inquietações da sociedade no geral e da impertinência da aprovação dessas leis no contexto atual em que o país atravessa.
Mas o professor catedrático moçambicano Gilles Sistaque diz não concordar com as razões evocadas pelo Presidente da República para a divulgação das leis ao Parlamento.
É preciso não ser muito ingênuo, não é? Eu tenho muita dúvida que o Presidente da República não sabia do debate na Assembleia da República. Temos o Ministro da Presidência que é responsável do debate parlamentar. Significa que o Presidente sabia muito bem o conteúdo das leis que foram aprovadas. Agora, depois da pressão popular, de uma certa forma, não é? De alguns partidos políticos, o Presidente recuou e vai devolver o lei já aprovado ao Parlamento para uma segunda discussão. Bom, é claro que ele tem todo o poder de fazer isso, mas não foi por iniciativa própria, foi por pressão da opinião pública e pressão de crítica de outros partidos políticos. Por isso que estou mitigado sobre a avaliação que não podemos fazer sobre a atitude do Presidente da República. Ele foi pressionado para fazer isso, não foi da sua própria vontade. Agora, ele não pôde se apresentar a dizer nós vimos a situação político-econômica do país, é preciso voltar a refletir sobre isso. Ele não sabia disso, sabia muito bem.
Tendo em conta que daqui a pouco teremos uma nova Assembleia da República, os deputados podem voltar a aprovar essas leis.
Bom, para isso acontecer era preciso que a sociedade estivesse adormecida, o que não creio que isso venha a acontecer. A luta que foi feita vai continuar a ser e agora mais do que nunca o cidadão está mais atento àquilo que são as movimentações dentro do Parlamento, dentro dos meandros políticos, aqueles que são os projetos que vão sendo submetidos, sejam eles de iniciativa do Executivo ou da própria Assembleia, que antes de serem submetidos para aprovação, a sociedade civil procura formas de se manter informado e, em caso de necessidade, vai se bater para que aquelas que ferem a dignidade humana e dos moçambicanos no geral, não passam, não sejam aprovadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora, até a final da emissão desta quinta-feira, 26 de junho de 2014, vamos ficar com a música. Vamos ficar com Rude, pelo banda Magic.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend.
Final da emissão da Voz da América, essencialmente aqui em Angola. Quinta-feira, 26 de junho de 2014. Não se vão embora, temos ainda mais uma hora de emissão. Para já, vão ficar com o Eduardo Ferro.
cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de junho de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, Síria e Irão juntam-se à luta contra rebeldes sunitas. Coreia do Norte testa 3 mísseis de curto alcance. Organização Mundial de Saúde alarmada com a epidemia de ébola na África Ocidental. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Parlamento moçambicano iniciou hoje uma sessão para reanalisar as polémicas leis sobre as regalias do Presidente da República e dos deputados. O Centro de Integridade Pública, o CIP, diz, no entanto, que a expectativa dos cidadãos era que as mesmas fossem pura e simplesmente vetadas porque ferem a dignidade humana. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O presidente moçambicano Armando Guebuza devolveu à Assembleia da República para reanálise as leis do Estatuto de Segurança e Previdência Social do Deputado e das regalias do chefe de Estado em exercício e cessante, respondendo às inquietações da sociedade civil relativamente a essas leis. O CIP, uma instituição de promoção da transparência e integridade pública, diz que não era essa a expectativa das pessoas.
Aquilo que era a expectativa, na verdade, da sociedade civil era que esta lei tivesse sido vetada e não devolvida, como aconteceu. Mas aquilo que nos alegra, de alguma forma, é percebermos que houve um pouco de bom senso por parte do presidente, ter atendido aquilo que eram as inquietações da sociedade no geral e da impertinência da aprovação dessas leis no contexto atual em que o país atravessa.
Mas o professor catedrático moçambicano Gil Sistac diz não concordar com as razões evocadas pelo presidente da República para a devolução das leis ao Parlamento.
É preciso não ser muito ingênuo, não é? Eu tenho muita dúvida que o Presidente da República não sabia do debate na Assembleia da República. Temos o Ministro da Presidência que é responsável do debate parlamentar. Significa que o Presidente sabia muito bem o conteúdo das leis que foram aprovadas. Agora, depois da pressão popular, de uma certa forma, não é? De alguns partidos políticos, o Presidente recuou e vai devolver o lei já aprovado ao Parlamento para uma segunda discussão. Bom, é claro que ele tem todo o poder de fazer isso, mas não foi por iniciativa própria, foi por pressão da opinião pública e pressão de crítica de outros partidos políticos. Por isso que estou mitigado sobre a avaliação que não podemos fazer sobre a atitude do Presidente da República. Ele foi pressionado para fazer isso, não foi da sua própria vontade. Agora, ele não pôde se apresentar a dizer nós vimos a situação político-econômica do país, é preciso voltar a refletir sobre isso. Ele não sabia disso, sabia muito bem.
Tendo em conta que daqui a pouco teremos uma nova Assembleia da República, os deputados podem voltar a aprovar essas leis.
Bom, para isso acontecer era preciso que a sociedade estivesse adormecida, o que não creio que isso venha a acontecer. A luta que foi feita vai continuar a ser e agora mais do que nunca o cidadão está mais atento àquilo que são as movimentações dentro dentro do Parlamento, dentro dos meandros políticos, aqueles que são os projetos que vão sendo submetidos, sejam eles de iniciativa do Executivo ou da própria Assembleia, para que antes de serem submetidos para aprovação, a sociedade civil procura formas de se manter informada e, em caso de necessidade, vai-se bater para que aquelas que ferem a dignidade humana e dos moçambicanos no geral não passem, não sejam aprovadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E passamos à Angola, aqui na Voz da América. A crise na FNLA voltou a agudizar esta semana com a expulsão das suas fileiras de altos dirigentes em reunião do Comitê Central, realizada em Luanda, acusados de violação de disciplina partidária. Detalhes com Venâncio Rodrigues.
O Comitê Central do histórico Partido Angolano, liderado pelo sociólogo Lucas Ngonda, voltou a afastar 5 dos 6 dirigentes que, há cerca de 2 meses, o Tribunal Constitucional tinha ordenado que fossem reconduzidos dos seus cargos depois que foram exonerados por despacho do presidente Lucas Ngonda. Esta instância judicial tinha considerado que Lucas Ngonda tinha usurpado poderes de outro órgão do partido, que é o Comitê Central. Esta semana, o político dirigiu uma reunião de cúpula do seu partido, tendo insistido no afastamento definitivo de todos os dirigentes do partido que contestam a sua liderança. O político substituiu com efeito o secretário-geral David Alberto Mavinga e não reconduziu o vice-presidente Jorge Vunge Kiavembua, que, embora não tenham sido expulsos, fazem parte dos dirigentes que exigem a convocação do Congresso Estatutário, que devia ter lugar em julho próximo. Estão irradiados do Comitê Central Augusto Jacinto, Paulo João do Nascimento Fernandes, Miguel Pinto, José Boaventura e Vicente Albino, enquanto que Costa Nicodemos vai cumprir 6 meses de suspensão do mesmo órgão. Para o porta-voz da FNLA, Dom Dazinga, a medida foi tomada de acordo com os instrumentos jurídicos do partido. O secretário para a Informação da FNLA, agora afastado da direção, Miguel Pinto, qualificou de manobra de diversão a medida anunciada e garantiu que a mesma será impugnada junto do Tribunal Constitucional.
Ele é o Tribunal, ele é o Senhor Todo-Poderoso, de modo que aquilo não passou de uma encenação. Se de facto há problemas internos, é nos órgãos que se resolvem. Não os outros ficam em casa, impedidos de entrar, e ele vai fazendo as coisas à revelia. Não!
A reunião da FNLA marcou o Congresso Ordinário para finais de janeiro de 2015. Lucas Ngonda anunciou a realização de um fórum de reflexão interna com todos os militantes da FNLA para antes do Congresso, incluindo os que o contestam. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Conselho Superior de Magistrados Judiciais de São Tomé e Príncipe demitiu hoje Alberto Monteiro de Gomes da Silva, juiz do Tribunal da Primeira Instância, de todas as suas funções judiciais. A admissão foi tornada pública por um despacho daquele órgão que apresenta o relatório final sobre o processo disciplinar mandado instaurar contra o juiz Monteiro pela prática de crime de abuso sexual de crianças. Antes da decisão final do Conselho Superior de Magistrados, o juiz Monteiro foi ouvido devido a um processo de crime introduzido pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal de Justiça por alegada violação sexual de uma menor de 12 anos de idade, por conseguinte, segundo uma fonte familiar, a sua enteada. O processo foi conduzido pelo próprio Presidente do Supremo, José Bandeira, que ouviu a menor, a mãe e os seus avós materno e paterno. A violação de menores, de acordo com queixas introduzidas no Ministério Público do Arquipélago nos últimos tempos, tem vindo a proliferar em São Tomé e Príncipe. Recorde-se que o caso de abuso sexual foi noticiado em primeira mão aqui na Voz da América. Aqui em Washington, Voz da América, o secretário americano, o secretário de Estado John Kerry, continua a reunir-se com governantes dos Estados do Golfo e do Médio Oriente para debater a segurança na região e formas de combater a rebelião islâmica. Um grupo radical que se diz chamar Estado Islâmico do Iraque e do Levante assumiu o controle de vastas áreas do norte do Iraque e ameaça tomar a capital. Mas as ambições do grupo não se limitam ao Iraque, tal como refere o Álvaro Lúger Andrade.
A investida dos militantes começou há cerca de duas semanas, o que provocou pânico entre os muçulmanos xiitas por onde passavam. Ao falar numa reunião na sede da NATO em Bruxelas ontem, o secretário de Estado americano John Kerry advertiu que a ameaça não se limita à região agora controlada.
Need to be reminded. A
nenhum de nós tem que ser lembrado que uma ameaça, embora distante, pode ter circunstâncias trágicas em casa, da forma mais inesperada e no momento menos esperado.
John Kerry apelou à comunidade internacional a centralizar a sua atenção na luta contra o crescimento do extremismo, que cada vez mais ultrapassa as fronteiras de países, como acontece no Iraque.
That's a new animal, in a sense. And I think we're seeing with ISIL.
Num determinado sentido, é um novo animal que vemos com o ISIL, cruzando a fronteira da Síria e inventando-se rapidamente para o Iraque de uma forma híbrida. Isso exige que se pense de forma estratégica, se recorra à inteligência, muita preparação, se responda em tempo e se analisa a natureza da resposta. É isso que a NATO tem feito de forma efetiva e é sobre isso que discutimos muito aqui.
O secretário de Estado americano disse ainda que os membros da NATO devem trabalhar para melhorar a vigilância em vez de construir bases permanentes. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou ISIL, integra os muçulmanos sunitas, o grupo que estava no poder no Iraque durante o governo de Saddam Hussein. Desde a queda de Hussein, os sunitas iraquianos queixam-se da repressão do novo governo dominado por muçulmanos xiitas. O grupo radical parece desfrutar de apoio de alguns sunitas descontentes, mas os curdos do Iraque também se sentem traídos pelos líderes de Bagdá. Os Estados Unidos e seus aliados na região defendem um Iraque unificado porque pensam que só assim o país poderá combater os rebeldes, mas muitos o consideram impossível. Após uma reunião ontem com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o presidente israelita Shimon Peres manifestou o seu pessimismo sobre o Iraque e o Médio Oriente.
Eu disse ao presidente que a melhor coisa que poderia ter acontecido
Eu disse ao Presidente que a melhor coisa que pode acontecer é o Iraque manter-se um Estado unido, mas me pergunto se isso é possível. Para isso, seria necessário enviar um poderoso exército para obrigar as três partes a trabalharem juntas. Mas não vejo o exército fazendo isso, nem as partes, a aceitarem esta proposta.
Segundo o Presidente israelita, o Médio Oriente como um todo está dominado pelo terror que está a provocar o desmoronamento de países. Peres afirmou, no entanto, que o mundo não pode permanecer neutro frente ao derramamento de sangue. As forças de segurança iraquianas preparam uma ofensiva contra os rebeldes, mas até agora não lançaram qualquer ataque. Afira-se que o secretário de Estado, John Kerry, que continua na região, viajou para a Arábia Saudita para discutir a situação atual com o rei Abdullah.
Nos Camarões, as forças de segurança abateram 10 supostos membros do grupo militante islamita Boko Haram ao longo da sua fronteira com a Nigéria e detiveram 5 dezenas de homens de negócios nigerianos nos Camarões, acusados de colaborarem com os militantes. Os últimos confrontos entre os militares camaroneses e os militantes do Boko Haram verificaram-se em Mora, na fronteira com o estado nigeriano de Borno. Os militares afirmam que, para além de terem abatido os 10 militantes, confiscaram veículos e uma grande quantidade de armamento. O coronel Chioca Pierre disse à Voz da América que as suas forças têm vindo a efetuar operações no âmbito da resposta aos incidentes violentos atribuídos ao Boko Haram na região.
Les 9 villages sont situés dans la zone d'action de l'opération. Elle va de Fotokol jusqu'à Turu, Angoussi. Nous avons tout simplement.
Segundo Pierre, as suas forças passaram rusgas a mais de uma dezena de aldeias fronteiriças para impedir incursões ou impedir que os militantes usassem o território dos Camarões como refúgio ou como base para desencadearem ataques. Acrescentou que a população local estava a cooperar para identificar os supostos elementos do Boko Haram naquela região fronteiriça. Por outro lado, segundo o porta-voz militar Didier Bajek, Boko Haram transformou-se numa séria ameaça no norte dos Camarões.
A situação securitária dans le Grand Nord reste une préoccupation, mais parce qu'elle peut dégénérer avec la forte contamination de.
O porta-voz militar camaronês afirmou à Voz da América que a situação no norte do país estava a piorar e que os militantes estavam a tentar recrutar jovens na zona a matar, a pilhar e a roubar. Na semana passada, os militares dos Camarões detiveram igualmente 40 supostos militantes do Boko Haram em Marua e fecharam um mercado onde os militantes alegadamente escondiam armamentos. A intensificação das operações dos Camarões contra os militantes islamitas verifica-se no momento em que o Boko Haram continua a efetuar ataques diários na Nigéria. O presidente nigeriano prometeu esmagar a rebelião e está a receber apoio de outros países, incluindo dos Estados Unidos. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Começa hoje em Malabo, na Guiné Equatorial, a 23ª Cimeira da União Africana, em destaque autossuficiência alimentar no continente. Quatro países de língua portuguesa beneficiarão de projetos da FAO, tal como refere Álvaro Ludger Andrade.
Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os países abrangidos por iniciativas financiadas pelo Fundo Fiduciário de Solidariedade da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Os quatro projetos continentais estão orçados em US$16 milhões e serão implementados em 24 nações. Além de beneficiário, Angola é o segundo maior financiador do fundo que sustenta os projetos. O programa visa combater o emprego juvenil e a desnutrição, doenças animais transfronteiriças e garantir a segurança alimentar e a segurança alimentar urbana. A Guiné-Bissau deve acolher a iniciativa que visa criar mais e melhores postos de trabalho para jovens na África Ocidental, através da aquicultura sustentável e de atividades associadas à mandioca. São Tomé e Príncipe está entre as 6 nações da África Central, onde o investimento será para melhorar a segurança alimentar urbana. Por sua vez, Angola e Moçambique acolhem ações de reforço do controlo de pragas e doenças na causa da insegurança alimentar. O lançamento da iniciativa hoje em Malabo contou com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e do diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva. A Cimeira da União Africana de hoje e amanhã tem as suas atenções centralizadas no combate à fome no continente, que, segundo o Banco Mundial e as Nações Unidas, é o único onde aumenta o número de pobres. Em carta aberta aos chefes de Estado e de Governo presentes na Cimeira, o diretor do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Kanayu Nuanze, instou os líderes africanos a trabalharem para garantir a segurança alimentar. Caso contrário, em 2030, a África terá 80% dos pobres do mundo. Nuanze lembrou que o investimento deve ser feito na agricultura e nas zonas rurais, com ênfase nos jovens.
Food does not grow in cities. Food grows in rural areas. If you do not invest in the youth...
Os alimentos não crescem nas cidades. Os alimentos crescem nas zonas rurais. Se não investirmos nos jovens, principalmente nas áreas rurais, se não fizermos da agricultura algo atraente para os jovens, para criar trabalho e gerar riqueza, dar-lhes um pouco de dignidade, o que é que vai acontecer? Continuam a emigrar das zonas rurais para as grandes cidades. Teremos então uma bomba nas cidades.
Além da segurança alimentar, outros temas integram a agenda da Cimeira, como a situação na República dos Grandes Lagos e também no Sudão do Sul. À margem da Cimeira, a União Africana e os Estados Unidos começaram a negociar o AGOA, o programa americano que permite a exportação para os Estados Unidos de produtos africanos. No ano passado, 6.400 produtos africanos, num valor total de US$26,8 bilhões, entraram nos Estados Unidos. Até agora, apenas 39 dos 52 países do continente são signatários do acordo. A Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana termina amanhã.
Continua sintonizado com a Voz da América. Após 20 anos de democracia na África do Sul, a raça continua a ser um grande fator nas questões de pobreza infantil. A Comissão Sul-Africana para os Direitos Humanos afirma que muitas crianças negras da etnia hindu e mestiças sofrem com injustiças da pobreza, tais como falta de acesso à nutrição adequada, água potável e condições sanitárias. Mayra de La Salete, com pormenores.
Num estudo publicado recentemente, a Comissão Sul-Africana para os Direitos Humanos concluiu que o legado racista do apartheid ainda tem impacto nas crianças de famílias não brancas. O relatório Armadilhas da Pobreza e Exclusão Social no Seio das Crianças na África do Sul afirma que as crianças negras constituem a maior parte daquelas que não têm educação, competências de empregabilidade, sofrem de má nutrição e não têm acesso a serviços sociais básicos. Este relatório diz que o lento crescimento económico e o desemprego crónico, com uma taxa de 25%, resultam do facto de se manter tantas crianças na pobreza. Lawrence Mushwana, presidente da comissão, defende que o governo deve trabalhar melhor para tratar desta questão.
The dire consequences of poverty cannot be emphasized. The vulnerable exposure to all forms of social ills.
As terríveis consequências da pobreza têm que ser levadas em conta. Quando se fala de um país como a África do Sul, é inexplicável a vulnerabilidade a que se está exposto, como as doenças sociais, como as drogas, o crime e outros abusos.
Zane Dangor, conselheiro especial para o Ministério do Desenvolvimento Social, esteve no lançamento do relatório e pediu um trabalho conjunto com os grupos da sociedade civil de forma a alargar as políticas de redução da pobreza. Muitos economistas presentes no lançamento defendem que a abordagem do governo a esta questão não é financeiramente viável devido à pressão sobre o orçamento e não trata de facto o problema fundamental, que é uma educação sólida para tirar as crianças do ciclo da pobreza.
We need complementary strategies. We need our social protection system to be improved.
Precisamos de estratégias complementares. Precisamos que o nosso sistema de proteção social seja melhorado. Além da universalização da concessão de apoio à criança, o Ministério do Desenvolvimento Social pôs em prática uma série de políticas nas últimas duas semanas. O objetivo é que o apoio à criança seja estendido até aos 23 anos.
O sistema de educação da África do Sul está em terceiro a contar do fim da tabela entre mais de 140 países no ranking do Fórum Económico Mundial. É o segundo a contar do fim nas disciplinas de matemática e ciências. É subfinanciado, tem poucos professores qualificados e está manchado por escândalos e má gestão.
As Nações Unidas e ativistas dos direitos humanos através do mundo renovaram os seus apelos para a abolição da prática da tortura, proibida em todas as circunstâncias pela lei internacional. Todos os anos, no dia 26 de junho, assinala-se o Dia de Apoio às Vítimas de Tortura para apoiar as centenas de milhares de pessoas que são submetidas a ela através do mundo. É difícil contabilizar o número de pessoas submetidas à tortura. Estatísticas dignas de crédito são difíceis de obter, visto que muitas vezes essas práticas são levadas a cabo no segredo das esquadras da polícia ou das prisões. A Organização Amnistia Internacional e o Departamento de Defesa dos Direitos Humanos das Nações Unidas afirmam que, nos últimos 5 anos, receberam notícias de tortura provenientes de 141 países dos 4 cantos do mundo. Mona Rich-Maui, do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, disse à Voz da América que a tortura é verificada em países que fecham os olhos a essa prática e onde existe, regra geral, regimes opressivos. Mas, segundo ela, tal pode acontecer também em países democráticos.
The difference is that when it happens, somebody acts. There is a parliament, there is a question in the parliament, the minister gets embarrassed.
A diferença é que quando se descobre a prática da tortura, alguém age. Existe um parlamento. Os legisladores fazem perguntas. Os ministros ficam embaraçados e alguém faz algo. Mas se um Estado não responde pelas suas ações, os excessos são muito mais comuns.
Muitos tratados internacionais e legislações de muitos países proíbem a prática da tortura e este ano assinala-se o 30º aniversário da Convenção contra a Tortura adotada pela Assembleia Geral da ONU. Apesar de a Convenção ter sido ratificada por 154 países, a tortura continua a ser sistematicamente praticada em muitos deles. Segundo as Nações Unidas, 41 países recusaram-se a ratificar a Convenção e muitos continuam a permitir a tortura. Nos termos da lei internacional, os países devem garantir que as vítimas de tortura sejam totalmente compensadas pela sua dor e sofrimento e as Nações Unidas estão a apelar a todos os governos para que cumpram com essa obrigação. A ONU salienta que as vítimas de tortura merecem justiça e que aqueles que cometem esses crimes devem ser punidos. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lúcio Andrade.
E aqui apenas para atualizar a informação, acabou neste momento o jogo entre os Estados Unidos e a Alemanha. 1-0 ganhou a equipa alemã. Encontro em segundos deve terminar também Portugal 2, Gana 1. Sendo assim, passam a segunda fase Alemanha e Estados Unidos, que vão enfrentar os classificados do grupo H. Ainda hoje, mas para o Grupo H, jogam Argélia, Rússia e Coreia do Sul, Bélgica. Os belgas estão classificados e a Argélia pode ser a segunda seleção africana a passar à segunda fase, bastando para isso apenas empatar frente aos russos. Se a Rússia ganhar, passa então à fase seguinte. Ontem, a Argentina assumiu a sua candidatura ao título mundial ao vencer a Nigéria por 3-2, num jogo em que ficou provada a Messi dependência argentina, cuja defesa continua a meter muita água. apesar de perder num jogo em que mostrou ser uma seleção muito displicente e desorganizada taticamente, a Nigéria passou à segunda fase. Ao vencer por 3-1, a Bósnia-Herzegovina remeteu o Irão para o último lugar do Grupo F. Mas a notícia do dia de hoje é o castigo que a FIFA aplicou há momentos ao uruguaio Luis Suárez, depois de um processo sumário na sequência da mordida que deu ao italiano Chiellini no jogo de terça-feira. O camisa 9 da Celeste abandona imediatamente a Copa, está suspenso por 9 jogos pela seleção, não pode entrar num estádio de futebol nos próximos 4 meses e deve pagar uma multa de $113 mil. Suárez vai desfalcar também o Liverpool nos próximos 4 meses e poderá ter de deixar o clube. Regressemos ao Ghana. Depois de ameaçarem não jogar hoje, os jogadores da seleção africana receberam ontem um avião carregado de $3 milhões em prémio, facto que virou notícia de primeira página. Entretanto, este caso não é inédito. Antes da Copa, os jogadores dos Camarões recusaram viajar para o Brasil sem receber os prémios do jogo em atraso e, em 2000, horas antes de viajar para o Campeonato da Europa, o então selecionador português Humberto Coelho exigiu o pagamento de €30 mil em adiantamento para poder dirigir a seleção. Amanhã será dia de pausa no Mundial, o primeiro em 2 semanas. Os oitavos de final começam no sábado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só amanhã vai ser Ângelo Capuacha, presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário e ativista de direitos humanos angolano. Continua sintonizado com A Voz da América, a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. A Síria e o Irão juntaram-se à luta contra os rebeldes sunitas que estão a tentar controlar o Iraque. O primeiro-ministro iraquiano Nuri al-Maliki afirmou que a aviação síria atacou os militantes no início da semana do lado sírio da fronteira comum, uma zona que os rebeldes usaram como ponto de partida para a ocupação de vastas regiões do norte e do oeste do Iraque. Por seu lado, o Irão está igualmente a ajudar o governo xiita do Iraque, fornecendo toneladas de armamentos e aviões de vigilância não tripulados. A Coreia do Sul afirma que a Coreia do Norte testou 3 mísseis de curto alcance no mar do Japão. Segundo o ministro de Defesa em Seul, os mísseis foram lançados hoje a partir da costa este da Península Coreana. Não se tem conhecimento de que tipo de míssil foi disparado ou se os lançamentos seriam um teste para um novo tipo de armamento. De recordar que no início deste ano a Coreia do Norte lançou múltiplos mísseis, incluindo mísseis de médio alcance, durante um exercício conjunto em grande escala das forças militares americanas e sul-coreanas naquela região. A mulher sudanesa, que tinha sido condenada à morte, deve ser libertada ainda hoje, após ter sido detida pelas autoridades do aeroporto de Khartoum. O advogado de Maryam Ibrahim disse à Voz da América que ela deve ser libertada de um centro de detenção por onde tinha sido levada. Na segunda-feira, um tribunal de apelação retirou a sentença de morte, mas no dia seguinte foi detida pelas autoridades quando tentava deixar o Sudão com o marido e os 2 filhos. O advogado de Ibrahim precisou que as autoridades sudanesas a acusaram de ter forjado o passaporte. Autoridades australianas disseram hoje que as buscas pelo avião da Malásia, que desapareceu há vários meses, serão realizadas agora mais a sul, onde já começou uma autêntica caça submarina. O vice-primeiro-ministro Warren Truss disse que a escolha da nova área de buscas foi definida na sequência de uma análise mais completa dos dados recolhidos por satélites. A Organização Mundial de Saúde soou o alarme em face à epidemia de ébola na África Ocidental, a mais grave até agora, convocando uma reunião internacional com 11 países para o início de julho. Perante o aumento do número de casos mortais na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, a OMS afirma em comunicado que são necessárias medidas drásticas para conter esta epidemia mortal e altamente contagiosa. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington, hoje, quinta-feira, 26 de junho. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet, na nossa página www.voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento, são 14 horas em Washington, 15 em Brasília, 17 em Cabo Verde, 18 horas na Guiné-Bissau, 19 em Angola e 20 em Moçambique. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade na produção, Ethel Buttle, a assistência técnica hoje é de Brian McCullough. Notícias que marcam a atualidade: Síria e Irão juntam-se à luta contra os rebeldes que tentam controlar o Iraque. Coreia do Sul acusa a Coreia do Norte de ter testado 3 mísseis de curto alcance no mar do Japão. Organização Mundial da Saúde alerta que a epidemia de ébola é a maior de sempre e convoca reunião com 11 países para analisar uma saída. Sudanesa condenada à morte por se ter convertido ao cristianismo deve ser libertada ainda hoje, após ter sido detida há 2 dias no aeroporto. Aproveito a relembrar que nos próximos 30 minutos poderá acompanhar notícias da economia e a rubrica semanal de saúde com a doutora Nídia. Antes do final desta edição teremos o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos até Moçambique, onde um parlamento iniciou hoje uma sessão em que deverão ser reanalisadas as polémicas leis sobre as regalias do Presidente da República e deputados devolvidas pelo chefe de Estado ao parlamento. Os partidos deverão apresentar novas versões da proposta, enquanto a sociedade civil promete estar atenta, como disse o Stélio Bila, do Centro de Integridade Pública, CIP, em declarações ao correspondente da Voz da América, em Maputo, Ramos Miguel.
Bom, para isso acontecer era preciso que a sociedade estivesse adormecida, o que não creio que isto venha a acontecer. A luta que foi feita vai continuar a ser e agora mais do que nunca o cidadão está mais atento àquilo que são as movimentações dentro do Parlamento, dentro dos meandros políticos, aquilo que são os projetos que vão sendo submetidos, sejam eles de iniciativa do Executivo ou da própria Assembleia, para que antes de serem submetidos para aprovação, a sociedade civil procura formas de se manter informada e, em caso de necessidade, vai-se bater para que aquelas que ferem a dignidade humana e dos moçambicanos no geral não passem, não sejam aprovadas.
E de Maputo vamos até Luanda, onde a crise no FNLA continua a agudizar esta semana com a expulsão das suas fileiras de altos dirigentes em reunião do Comitê Central realizado na capital angolana, acusados de violação da disciplina partidária. A reportagem é do Venâncio Rodrigues.
A crise na FNLA voltou a agudizar-se esta semana com a expulsão das suas fileiras de altos dirigentes em reunião do Comitê Central realizada em Luanda, acusados de violação da disciplina partidária. O Comitê Central do Histórico Partido Angolano, liderado pelo sociólogo Lucas Ngonda, voltou a afastar 5 dos 6 dirigentes que há cerca de 2 meses o Tribunal Constitucional tinha ordenado que fossem reconduzidos dos seus cargos depois que foram exonerados por despacho do presidente Lucas Ngonda. Esta instância judicial tinha considerado que Lucas Ngonda tinha usurpado poderes de outro órgão do partido, que é o Comitê Central. O político substituiu com efeito o secretário-geral David Alberto Mavinga e não reconduziu o vice-presidente Jorge Vunge Kiavembwa, que, embora não tenham sido expulsos, fazem parte dos dirigentes que exigem a convocação do Congresso Estatutário, que devia ter lugar em julho próximo. Estão irradiados do Comitê Central Augusto Jacinto, Paulo João do Nascimento Fernandes, Miguel Pinto, José Boaventura e Vicente Albino, enquanto que Costa Nicodemos vai cumprir 6 meses de suspensão do mesmo órgão. Para o porta-voz da FNLA, Dom Dazinga, a medida foi tomada de acordo com os instrumentos jurídicos do partido. O secretário para a informação da FNLA, agora afastado da direção, Miguel Pinto, qualificou de manobra de diversão a medida anunciada e garantiu que a mesma será impugnada junto do Tribunal Constitucional.
Ele é o tribunal, ele é o senhor todo-poderoso, de modo que aquilo não passou de uma encenação. Se de facto há problemas internos, é nos órgãos onde se resolvem.
A reunião da FNLA marcou o Congresso Ordinário para finais de janeiro de 2015. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E aqui na Voz da América, vamos agora à atualidade económica com o Eduardo Ferro.
Cabo Verde está entre os 10 países do mundo com maiores perspectivas de crescimento como destinos turísticos nos próximos 10 anos, isso de acordo com um estudo referente ao período 2014-2024 realizado pelo World Travel and Tourism Council. A expectativa é que o número de turistas que visitam Cabo Verde ultrapasse em 2014 1 milhão de visitantes. O estudo realça igualmente o impacto do turismo na economia cabo-verdiana, que em 2013 contribuiu com 16,2% do Produto Interno Bruto, esperando-se que até 2024 atinja os 20% do PIB. A empresa Savannah Tobacco do Zimbábue vai investir pelo menos 2 milhões de dólares numa fábrica de processamento de folha de tabaco em Moçambique. A empresa pretende continuar a expandir-se na África Austral e em Moçambique a maior parte do investimento será canalizada para a construção dessa fábrica e para a aquisição de equipamentos, sendo o restante despendido em promoção. A Savannah Tobacco coloca atualmente a sua produção em países como Chipre, Angola, África do Sul e Zâmbia. A produção de tabaco no Zimbábue retomou o crescimento em 2009, devendo este ano ultrapassar as 200 mil toneladas. A economia americana contraiu-se mais do que o previsto no primeiro trimestre deste ano. O último relatório do Departamento do Comércio indica que essa contração foi de 2,9%, um dos piores resultados dos últimos 5 anos. Muitos economistas dizem que o mau desempenho da economia americana ficou a dever-se ao inverno mais rigoroso do que o habitual. No entanto, um estudo agora publicado indica que, em maio, as encomendas de bens duradouros baixou inesperadamente. E, por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,36 dólares, a libra estava cotada a 1,7 dólares, com a atual moeda sul-africana, 1 dólar comprava 10,64 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É já amanhã esta edição do Fala Só, em que o convidado será Ângelo Capoaccia, presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário e professor universitário. Ainda está a tempo de se inscrever e participar amanhã no programa Fala Só, aqui na Voz da América.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina. Em português, vamos falar de saúde, aqui semanalmente com a doutora Nídia Romana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, querida, seus ouvintes. Aqui é um feliz, uma saudável do mundo e um bom programa.
E tal e qual como nós tínhamos mais ou menos terminado na última vez que conversámos, doutora Nídia, sobre o assunto da polio, nós estávamos mais ou menos naquela parte em que há sintomas que as pessoas têm, as pessoas vão ao médico e o médico, doutora Nídia, olhando para um paciente, o que é que vai fazer ou o que é que vai perguntar para se inteirar, de facto, o que é que a pessoa está a passar, se é uma questão de pólio ou se é uma outra doença que possa ter sintomas semelhantes?
Relativamente aos exames, o médico pode encontrar sinais de irritação que são a partir da sintomatologia que nós dissemos, que a pessoa pode ter dor de cabeça, tem dor muscular muito esquisita, tem uma fadiga, já acorda cansado e dorme cansado, tem uma perda de apetite completa, tem uma dor nos gêmeos, na panturrilha, pode ter uma paralisia, tem dor na garganta, não consegue deglutir, depois entra na paralisia já e fica paralítica. Para além desses sintomas, o médico tem que ver se tem um diagnóstico diferencial com irritação mínima, porque a poliomielite tem mais ou menos uma sintomatologia como a meningite. Ela pode ter uma rigidez no pescoço, nas costas, tem muita dificuldade em dobrar o pescoço. E a pessoa também pode ter dificuldade para levantar a cabeça ou as pernas quando está deitada de costas e os seus reflexos podem estar anormais. O que isso significa? As pessoas têm reflexos normais. Quando nós batemos no joelho, a pessoa levanta a perna. Esses reflexos nós temos que fazer todos os exames, que é uma anamnese muito detalhada. O médico tem que ser muito bom na anamnese para avaliar e tem que perguntar à pessoa com quem vive ao seu redor, se as pessoas que estão ao seu redor têm a mesma sintomatologia, se é um país onde realmente tem a polio, onde existe uma luta, onde as pessoas apanham vacina, onde as pessoas vão de encontro a essa comunicação direta entre as pessoas que podem se apanhar através da diretamente por via direta de pessoa para pessoa, contacto para contacto,
uhum.
Pode ser pelas fezes, pelas urinas, pelo muco, pela saliva. Então, tem que encontrar isso. E nesses exames também incluem exames de rotina e de cultura do líquido cerebro-espinhal. O que é o líquido cerebro-espinhal? É o líquido que nós temos na medula, que nós tiramos várias vezes para ver se tem meningite, para ver se tem alguma infecção no cérebro. Então, esse líquido tem que ser tirado e feito análise de testes de níveis de anticorpos contra o polivírus. O que é isso, níveis de anticorpos? Quando o vírus entra no nosso corpo, existe um lutador que vai lutar contra esse vírus. Então, esse lutador que vai lutar ele há de aparecer nos níveis de anticorpos. Este lutador que nós temos, olha, está aqui um lutador, ele está a lutar contra alguma coisa. E essa coisa é realmente a pele. E vamos fazer as culturas virais, o que é isso? A cultura trazer o bichinho. Podemos tirar da garganta, tirar a saliva que está na garganta e ver se tem lá os vírus. Podemos fezes ou líquidos, o líquido cefalorraquídeo que eu disse, para ver se está lá o vírus. Então, são os exames que nós mais ou menos padronizamos, para além de uma anamnese, que é o exame objetivo do médico, e o exame à volta de toda, tudo aquilo que é o hábitos culturais, os hábitos das pessoas e onde a pessoa reside. Então, temos esse exame de rotina que nós fazemos para ver se o doente está contaminado ou não com a polio.
Doutora Nídia, em relação à polio, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa em termos de tanto a parte médica como um médico detecta e como averigua, como confirma ou não confirma um caso de polio. Mas uma das coisas que a polio tem é, não, contrariamente a algumas outras doenças, não tem um tratamento, mas tem uma prevenção, que é uma prevenção que parece ser bastante eficaz e que tem sido motivo, aliás, eu participei, portanto, como jornalista em algumas destas campanhas de polio, que é bastante eficaz. Que tipo de que vacina que é? Porque as pessoas têm muito medo da vacina sempre quando é uma injeção, porque ainda por cima é crianças. É capaz de falar um bocadinho em relação a esta necessidade dos nossos educadores, dos pais, levarem a criança a tomar uma vacina que lhes pode evitar uma deformação física?
Em relação a isso, nós temos de dizer aos seus ouvintes que realmente a polio não tem cura. A cura está na vacina que nós temos que tomar em conta e levar as nossas crianças às campanhas de vacina e a vacinação contra a polio. Durante a infância, durante a nascência, existem três vacinas que são obrigatórias que uma criança tem que levar contra a polio, nomeadamente em fases respectivas da vida, até ao nono mês, né, de vida. E depois as crianças vão sendo vacinadas em campanhas até o quinto ano de vida. Isso é muito importante porque, a partir dessa altura, a criança fica livre da polio. É uma criança livre, já apanhou a vacina um ano, já apanhou aos 2 anos, já apanhou aos 3 anos, e não tem que ter nenhum medo porque esta vacina não faz mal, pelo contrário, é uma proteção contra os vírus que poderia atacar a criança, que poderia atacar mesmo depois na vida do adulto, porque as pessoas podem ser atacadas pela polio em qualquer fase da vida. E em qualquer fase da vida que não tiverem tido a vacina, podem apanhar a poliomielite. Então, é dessa maneira que as pessoas têm que aderir à vacina, levarem os seus filhos à vacina, e mesmo que sejam adultas que nunca tomaram a vacina, podem tomar a vacina contra a polio para se prevenirem contra essa doença, se estão em vida, entre se sabem que nunca apanharam, sabem que os seus pais nunca levaram, então as pessoas podem fazer a vacina para prevenir, porque a polio ataca em qualquer idade, em qualquer fase, e se entrar em contato com ele nas fezes, naquilo que nós já dissemos que é a transmissão da polio.
Uhum. Doutora Nídia, para além do mais, a vacina da polio é uma vacina oral, não é? Portanto, são umas gotas, não envolve nenhuma agulha, não é?
Não é. As pessoas têm o vício de chamar injeção vacina. A vacina é algo que a pessoa leva, pode ser oral, pode ser via picada, pode ser, mas sempre a vacina é como uma picadinha de mosquitinho, mas da polio, a polio é via oral. São 3 gotinhas que entra pela boca, que vai através da língua e mais nada. Não é nada de especial. Então, as pessoas têm que aderir a campanhas de principalmente nos países onde a polio é uma endemia, onde a polio é uma epidemia, onde existem casos ainda muito de polio, têm que aderir às campanhas de vacina e os seus filhos todos têm que estar vacinados, os cartões de vitamina assinalados, para saberem que na casa adulta eles sabem que realmente já apanharam a vacina contra a polio. Esta é a determinação que todos os países têm, é a determinação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, na luta contra a polio em todos os países que são afetados pela polio.
Aliás, a polio tem sido das doenças que tem sido mais motivo de campanhas internacionais, envolvendo várias organizações, envolvendo a Organização Mundial de Saúde, porque se acredita que os países podem ficar livres da polio. Há, todavia, alguns condicionantes e, às vezes, alguns condicionantes que os médicos não entendem, porque são até, às vezes, talvez questões culturais ou religiosas, não sei bem como é que se poderão classificar. E é, por exemplo, muito o caso da Nigéria, em que volta e meia há notícias de casos de pólio que poderiam ser evitados com estas simples gotinhas. Mas, doutora Nidia, quase no final, gostava do seu último conselho. Há muito tempo que não temos um lembrete. Tem cerca de 30 segundos para um lembrete.
Aí vai o meu lembrete. Vai o meu lembrete, Ana. Para todos os senhores ouvintes que ainda não foram vacinar, que têm as crianças em casa que não foram vacinar, por favor, corram às unidades sanitárias e vão, porque existem países onde a vacina é gratuita, aliás, em todos os países desenvolvidos onde realmente existem casos de pólio, a vacina é gratuita e é só 3 gotinhas para a vacina da criança, é 3 gotinhas para quem tem esse problema de nunca ter tido a vacina contra a pólio. Então, este é o meu lembrete que eu deixo a todos os meus ouvintes. E lutar contra a pólio é realmente arranjar uma melhor forma de viver, porque existem muitas pessoas ainda paralíticas no mundo que realmente foram afetadas contra a pólio.
E pronto, amigos ouvintes, vamos assim despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir-nos da doutora Nítia com votos de uma boa semana e boa saúde. Estamos juntos. De hoje a 8 dias, cá estaremos de novo para falarmos de novo de saúde. Adeus, doutora Nídia.
Adeus, para todos os beijinho.
Na Voz América, depois da saúde, vamos à música. Hoje teremos Maroon 5 com o tema Maps. I miss the taste of sweet life. I miss the conversation. I'm searching for changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I'm circle fall. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest night. But I wonder where we are when I was out my 2:19 aqui na Voz da América. Vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira. A Síria e o Irão juntaram-se à luta contra os rebeldes sunitas que estão a tentar controlar o Iraque. O primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki afirmou que a aviação síria atacou os militantes no início da semana do lado sírio da fronteira comum, uma zona que os rebeldes usaram como ponto de partida para a ocupação de vastas regiões do norte e no oeste do Iraque. Por seu lado, o Irão está igualmente a ajudar o governo xiita do Iraque, fornecendo toneladas de armamentos e aviões de vigilância não tripulados. A Coreia do Sul afirma que a Coreia do Norte testou 3 mísseis de curto alcance no mar do Japão. Segundo o ministro da Defesa em Seul, os mísseis foram lançados hoje a partir da costa este da Península Coreana. Não se tem conhecimento de que este tipo de míssil tenha sido disparado ou se os lançamentos seriam um teste para uma nova arma. A Organização Mundial da Saúde alertou para a epidemia de ébola na África Ocidental, a mais grave até agora, disse aquela organização, e convocou uma reunião internacional com 11 países para o início do próximo mês. Perante o aumento do número de casos mortais na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, a OMS afirma em comunicado ser necessárias medidas drásticas para conter esta epidemia mortal e altamente contagiosa. A mulher sudanesa que tinha sido condenada à morte deve ser libertada ainda hoje, após ter sido detida pelas autoridades no aeroporto de Khartoum. O advogado de Maryam Ibrahim disse à Voz da América que ela deve ser libertada de um centro de detenção para onde tinha sido levada na passada terça-feira. Autoridades australianas afirmaram hoje que as buscas pelo avião da Malásia desaparecido há meses serão realizadas agora mais a sul, onde já começou uma autêntica caça submarina. O vice-primeiro-ministro Warren Truss disse que a escolha da nova área de buscas foi definida na sequência de uma análise mais completa dos dados de satélite. Truss também disse ser muito provável que o avião se encontrasse no piloto automático no momento em que ficou sem combustível e caiu no Oceano Índico Meridional.
Vamos apresentar um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Cerca de 400 cientistas, investigadores, ambientalistas e legisladores de 90 países reuniram-se em Washington este mês para discutir a poluição, a pescaria em excesso e a acidificação dos oceanos do mundo, e ainda formas para lhes responder. Entre os participantes, um conhecido cientista marinho de Cuba, o primeiro responsável do género, a participar num evento patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. Cobrindo 3/4 do globo, os oceanos são o mais importante recurso partilhado. Bilhões de pessoas dependem deles para a sua segurança alimentar, eles são essenciais para a investigação científica e saúde humana, bem como para regular o seu vasto ecossistema, regula o clima. Contudo, estes recursos estão agora ameaçados por várias atividades humanas. A poluição, especialmente a poluição química, devido à atividade agrícola, está a criar zonas mortas, sem oxigênio, onde não pode existir vida marinha. Operações de pesca comercial estão a devastar os estoques de peixe. A mudança climatérica e a poluição do ar causam mudanças mortais na química do oceano por aumentarem a sua acidez. Contanto, na balança, nenhuma pessoa ou país pode sozinho tomar medidas protetoras. É imperativo que a comunidade internacional cooperar conjuntamente para proteger e defender os oceanos. A conferência Os Nossos Oceanos deu aos participantes a oportunidade de partilhar investigação, perspectivas pessoais e melhores práticas de conservação marinha. O diretor do Centro de Comando de Investigação de Ecossistemas Costeiros, Fabiano Pina Amargos, trabalha com organizações não-governamentais americanas e investigadores de outros países em esforços da conservação marinha. O ecossistema marinho em Cuba é vital para os interesses americanos, por os seus estoques pesqueiros e espécies migratórias e por fornecer um recurso vital aos cientistas. Partilhar informação sobre investigação científica nas águas partilhadas pelas duas nações irá beneficiar ambos os países, bem como o meio ambiente. A participação cubana na Conferência dos Nossos Oceanos é consistente com a promoção pelos Estados Unidos de mudanças pacíficas, democráticas nesta relação insular, através de contactos pessoais e envolvimento bilateral em certos domínios que avançam os interesses nacionais dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, quinta-feira, dia 26 de junho. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Buttle, Brian McCullier e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Uhulumende weBrithani upha umunicipality wakwaBulawayo imali engange 3.5 million pounds yokulungisisa imitshina yamanzi.
Hayi ke siluqhubela lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.